Invocando a proteção de Deus, declaro aberta esta 17ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 11ª legislatura. Quero agradecer a presença dos vereadores e saudar a Annelise, nossa assistente, e dizer que todos sejam bem-vindos a esta casa. Nesse momento, convido o vereador João Luiz para que faça a leitura bíblica.
É para vós, Senhor, que ergo meu clamor. Ó meu apoio, não fiqueis surdo à minha voz. Não suceda que, vós não me ouvindo, eu me vá unir aos que desceram para o túmulo. Ouvi a voz de minha súplica quando clamo, quando levanto as mãos para o vosso templo santo. Palavras do Senhor.
Conforme o regimento interno, artigo 205, parágrafo 4º, será dispensada a leitura da ata da sessão. Coloco a ata em discussão. Coloco a mesma em votação. Caso concorde, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido a secretária para que faça a leitura das matérias que constam no expediente do dia.
Não há nenhuma matéria, senhor presidente.
Não havendo matérias, convido a secretária para que preceda com a inscrição de quem deseja se manifestar no pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Daniel, vereador Itamara, vereador Gustavo, vereador Irineu, vereador Edésio, vereador João Luiz, João Martins, eu estou escrito.
Com a palavra, a vereadora Rejane.
Boa noite, senhor presidente, senhor vice-presidente, caros colegas, ex-vice-prefeito João Furian, nosso amigo. Eu apenas estou usando a Annelise, desculpa, Anne. Apenas vou usar a palavra nesse momento para parabenizar o nosso presidente, que está de aniversário nesta data. Bem quietinho ele ficou, mas como é muito raro que alguém esteja de aniversário no dia da sessão, e hoje está acontecendo, até porque ele é do mesmo dia da minha filha, não tem como esquecer, né? Então eu quero lhe parabenizar, lhe desejar muita saúde, muita paz, muita alegria, prosperidade, tudo de bom neste dia e muitos anos de vida. Era isso, senhor presidente, lhe devolvo a palavra.
Não havendo mais escrito, convido a secretária para que preceda com a inscrição de quem deseja se manifestar no grande expediente, pelo prazo de 30 minutos.
Vereador João Luiz, vereador Edésio, vereador Irineu, vereador Gustavo, vereador Itamara, vereador Daniel, vereador João Martins.
Com a palavra o vereador Edésio.
Inicialmente quero saudar o presidente, os demais membros que acompanham a mesa. Saudação também aos colegas vereadores, nosso assistente, o João, e a Annelise. Também, já que foi anunciado pela nossa Rejane, aniversário do nosso presidente, também gostaria de saudá-lo então, e parabenizá-lo pelo seu aniversário. Talvez a gente gostaria de vir a essa tribuna e somente falar de coisas. Né, boas que acontecem, mas eu acho que a gente não pode também, eu acho que fugir, enfim, dessa discussão, sim, é um assunto que talvez todos querem ver o fim, mas que a gente imagino que o fim, e espero que o fim do jeito que as coisas estão, o fim dessa questão em que envolve toda a classe política na questão da corrupção. É uma coisa que com o passar do tempo, e a gente ouvindo isso todo dia, né, nos noticiários aparece que quase que somente isso, né, também nas manchetes dos jornais, a cada dia surgem novas denúncias envolvendo políticos, né, e aqui, né, de todos os partidos. Aí num momento eu lembro que eu disse nessa tribuna que se fosse aplicado o rigor da lei, talvez sobraria poucos. E parece que a coisa, se o trabalho, enfim, da Justiça, do Ministério Público, da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal não for interferido, e eu acho que a sociedade também deve fazer a sua parte, porque se é para punir, eu acho que com toda certeza tem que usar o rigor da lei para tratar, né, todos da mesma forma. E, então, como eu disse, a cada dia que passa, através das delações premiadas, que eu acredito que também quem faz uma delação, né, não está aí para mentir, porque se ele estiver mentindo, né, ele perde esse direito. Então, eu acredito que grande parte dessas denúncias sejam denúncias de fundamento, envolvendo vários políticos. E eu acho que isso é o que nos envergonha, porque o país está numa situação difícil. Se diz que se vive uma democracia, e eu acredito que vivemos uma democracia, mas se a gente tomar, por exemplo, a própria questão que envolve o presidente afastado da Câmara dos deputados, o Eduardo Cunha, eu vejo assim, ó, que numa democracia séria, um político que se envolveu em várias denúncias, foi citado em várias denúncias, né, numa democracia séria, eu acredito que o próprio parlamento deveria ter afastado. E faz 8 meses, e somente agora, depois de 8 meses, que a Comissão de Ética conseguiu aprovar o parecer, né, pedindo a sua cassação. E hoje também, né, saiu mais um, né, do gaúcho, do então gaúcho, Eliseu Padilha. Né? Então, são vários, de todos os partidos, e eu acho que isso nos envergonha e nos entristece. E por outro lado, eu vejo assim que há pressões para que as investigações parem. Eu acho que não pode parar. Não pode parar, porque eu acho que seria o momento. Só que eu vejo assim que se a população não apoiar agora nesse momento, e talvez seja um momento difícil, porque o governo que está aí também quer mostrar para que veio, e está em suas mãos, né, os destinos do país, e o país mergulhado numa profunda crise, numa situação difícil, que na verdade quem criou essa situação difícil foi os políticos. E chegar nessa situação, eu digo assim, que não é culpa somente da presidenta. Não é culpa somente da presidenta. E eu acho que para acontecer uma grande mudança no nosso país, é somente com o povo na rua. Se não for assim, não vai acontecer. E também surge a ideia de fazer, que é quase que impossível, mas de fazer uma nova eleição. Agora, fazer uma nova eleição diante de uma situação em que a grande maioria, né, está envolvido em corrupção. E aí nós vimos no momento da votação do impeachment, os deputados votando e argumentando, né, votando pelo fim da corrupção, né, e aí se instala um governo e que a maioria, né, dos seus ministros estão envolvidos em corrupção. Mas eu acho que diante de toda essa situação, eu acho que nós, que também somos legisladores e que fizemos parte da política, eu acho que nós, pelo menos, eu acho que nós temos que dar bons exemplos ou mostrar, né, enfim, nossas atitudes, gestos, mostrando para as pessoas, enfim, que nós somos diferentes. Porque eu vejo assim que todo político hoje atravessa por uma situação muito difícil, porque todos nós somos jogados na mesma vaga. E o povo assim, ó, está meio que desacreditado, enfim, da política. Mas nós sabemos que todas as decisões, enfim, de como é que vai ser a nossa vida, passa por decisões políticas. E então, assim, ó, eu gosto de ler o Correio do Povo, as colunas do Jurimir Machado, e que ele fala hoje aqui na coluna dele do silêncio das panelas. E que vem um pouco no sentido de aquilo que foi feito, ou seja, o panelaço para afastar a Dilma, né, e a corrupção continua, e hoje não se ouve mais tocar, né, as batidas de panela. Então me permitam os senhores, mas eu vou usar da tribuna e vou fazer essa leitura aqui, porque eu acho que vem dizer um pouco daquilo que a gente vive, enfim, da nossa realidade. O silêncio das panelas. Por que as panelas não repicam mais pelo Brasil? O silêncio das panelas fala. O que diz esse silêncio ensurdecedor? Por quem repicavam as panelas quando Dilma e o PT comandavam o país? Em princípio, com justiça, repicavam contra a corrupção dos governantes. A corrupção continua. Acusações não param. Até o presidente interino é citado pela segunda vez. Na primeira, apareceu numa conversa de Eduardo Cunha com o empreiteiro Léo Pinheiro. Cunha cobrava sua parte e acusava Pinheiro de já ter passado os 5 milhões de Temer. Desta vez, o acusador é Sérgio Machado. A cifra é de 1,5 milhão para a campanha de Gabriel Chalita. Os delatores gritam, mas não se ouve mais o bater das panelas. Por quê? Por que parou? Parou por quê? Não se deve absolver o passado com os erros do presente. Tampouco se deve absolver o presente com os erros do passado. A roubalheira do PMDB não absolve o PT. A roubalheira do PT não absolve o PMDB. Por que as panelas se calam? Uma estratégia ardilosa de alguns que tocavam na orquestra das panelas é acusar quem estranha esse silêncio gritante de defender os ladrões petistas. Seria isso uma defesa dos ladrões antipetistas? As panelas devem dobrar por todos os corruptos, sem distinção de partido. Ou haveria por trás da ação das panelas uma mensagem escondida? tocavam as panelas em primeira voz contra a corrupção, mas em segunda voz contra o PT. Não apenas contra a corrupção do PT, mas contra a ideologia petista. As panelas tocaram juntos e afinadas contra o mensalão petista. Por que não tocaram contra o mensalão tucano? Por que não deram uma canja contra o mensalão do DEM? Por que não tocam agora contra o mensalão do PMDB? Mesadas para o Jucá, Lobão e Renan. Já se pode ouvir o refrão: para de justificar os petralhas, ó canalha. A toda a toada é outra. Por que não fazer todo mundo dançar a mesma música? Fica a impressão de que a corrupção era um só pretexto. Serão as notas ultraliberais tocadas por Michel Temer? Alterar a legislação trabalhista, mexer na Previdência, mudar o regime do pré-sal, enxugar os programas sociais e diminuir o Estado, que silenciam as panelas? Tem outro refrão: quando o delator fala, a galera para. Quando o acusado explica, a galera replica. Conversa fiada. As panelas acreditavam nas delações de Roberto Jefferson e Delcídio Amaral, mas não creem em Sérgio Machado. Juravam que Dilma e Lula tinham de saber de tudo, mas não Michel Temer. As panelas não sabem que as delações de hoje são da mesma Lava Jato de ontem. O delator fala: eu acredito, creio em tudo o que o Machado disse. Temer inovou, usou a acusação como prova de sua honestidade. Alguém que teria cometido aquele delito irresponsável que o cidadão Machado apontou não teria até condições de presidir o país. E não tem. Alô, panelas, nada a repicar na hora? Todo mundo: ó decência, o teu nome é coerência. Diz ó decência, o teu nome é inocência. Segura, fala panela, fala galera.
Eu acho que isso reflete a realidade que
nós estamos vivendo. E eu acho que diante das pressões de quem é acusado, e sendo acusado tem todo o direito de se defender, eu acho que nessa história toda, né, e eu espero que realmente, né, o trabalho da Polícia Federal, enfim, de toda a justiça, do próprio Supremo Tribunal Federal, seja apoiado por toda a sociedade. Porque se é hora de fazer uma limpeza de tudo aquilo que tem de podre na política, eu acho que agora seria a hora. Mas diante disso tudo, o meu medo é que a maior parte de quem se envolveu, enfim, na corrupção e outros atos ilícitos, possa ainda se safar. Seria isso, eu devolvo a palavra.
A palavra o vereador Gustavo.
Boa noite a todos. Saudando o presidente da casa e dando os parabéns, então, já, né, que a vereadora Regiane descobriu o aniversário, dando os parabéns aí pela passagem do aniversário. Saudando então, o seu João Anelise, que nos assiste novamente essa noite. Só pegando um gancho aqui do vereador Edésio, eu acho que tem muita gente, né, Edésio, ainda para ser descoberta e para ser julgada. E é que nem eu sempre falo: até quando que vamos, né? Quem é que vai sobrar de tudo isso aí? E se vão devolver todos os recursos, né? O principal é esse: devolver os recursos, né, roubados de impostos da população. A gente viu o Collor de Mello, foi presidente da República, cassado, né? E hoje é senador da República. Então a gente vê, acho que às vezes o povo esquece ou não quer se lembrar, né, das coisas. Então eu acho que é complicado. Nós estamos num jeito aí que a justiça até age, aí certos votantes aí não se lembram do que tudo que foi processado contra ele. E aí hoje o cara é senador da República julgando os atos dos outros. Então fica complicado, né, achar uma saída para tudo isso. Aqui eu quero só, segunda passada, que eu falei da prefeitura, é o prefeito de Novo Xingu, Cláudio Weixen, um alemão aqui que 270 mil reais da Duba aí que foi que ele conseguiu do orçamento participativo, né? Eu tinha falado do prefeito, acho que de Candiota, se não me engano, né? Então eu tinha errado aqui a cidade do rapaz, é Novo Xingu. Também, presidente, eu acho que mandar uma noção de parabéns, né, a patronagem que entregou o CTG sexta-feira e a que está assumindo, né, onde ali a gente participou também, mais de 400 pessoas, um baile com o Grupo Rodeio, um bom baile, um jantar baile, né, e um ambiente que a gente vê ali, que ali é ambiente de famílias, né. O CTG é um lugar que a gente pode ir com seus filhos, que tu sabe que não vai dar problema, não vai ter, é um ambiente que é saudável para famílias. Então acho que é mais, assume agora o Neco Portela, né, e entrega o Wilson Bonfado como patrão do CTG. Então acho que mandar uma noção da Câmara, né, essa entidade aí que muito leva o município, né, que a gente sabe, veio representada patrões de vários CTG da região aqui, que eles sempre trocam de visita, né. Então isso acho que é muito bonito e importante para o município professora. No demais, seria isso, devolvo a palavra.
Não havendo mais oradores, no grande expediente, convido para um intervalo regimental de 10 minutos. Reaberta a sessão, convido a secretária para que faça a leitura das matérias a serem votadas numa ordem do dia.
Nós temos tramitando o projeto de lei 1821 de 2016. Referente a esse projeto, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação emitiu no seu parecer número 27 de 2016 o parecer de favorável, opinando pela aprovação do referido projeto. Da mesma forma, a Comissão de Finanças e Orçamento também emite parecer favorável, opinando pela aprovação. Projeto de lei número 1821 de 2016, que dispõe sobre a criação e extinção de cargo em comissão no âmbito do Executivo Municipal de Pejuçara e da outras providências.
Coloco em votação o projeto 1821. Coloco em discussão o projeto 1821. Coloco em votação. Os que concordarem permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Não há mais matéria, senhor presidente.
Não havendo mais matéria, convido a secretária para que colha as inscrições de quem deseja se manifestar em explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador João Luiz, vereador Edésio, vereador Irineu, vereador Gustavo, vereador Itamara, vereador Daniel, vereador João Martins. Não há inscritos.
Não havendo mais oradores, antes de encerrar a presente sessão, gostaria de agradecer a presença de todos e informar aos nobres colegas que na próxima sessão ordinária será no dia 27/6/2016, no horário das 19 horas. E conto com a presença de todos os edis para juntos legislarmos em nome do povo de Pejuçara. Declaro encerrada esta sessão ordinária.